passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Fatos novos marcaram o primeiro semestre de 2011 no Senado. Pela primeira vez, o Congresso Nacional deu posse a uma mulher no cargo de presidente da República. E logo em seguida, foram empossados os senadores eleitos em 2010. O semestre também foi marcado pela discussão de temas de grande importância para o Brasil: reforma política, novos prazos para as medidas provisórias, Código Florestal e até as obras para a Copa do Mundo mobilizaram os senadores no plenário e nas comissões. Confira agora na reportagem especial de Maurício De Sante o que de mais importante aconteceu neste primeiro semestre no Senado Federal.
No dia 1º de janeiro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se reuniram em sessão conjunta do Congresso Nacional para cumprir todas as formalidades necessárias para que a primeira mulher pudesse subir a rampa do Palácio do Planalto como presidente do Brasil. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, lembrou que Dilma Rousseff foi a principal auxiliar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante seus 8 anos de mandato.
Vossa Excelência, presidente Dilma Rousseff, foi a segunda alma do governo Lula e vai continuar essa obra com o toque humano e sábio da mulher, mãos femininas encarregadas de dar e receber o carinho de brasileiras e de brasileiros.
Um mês depois da posse da presidente da República, 54 novos senadores chegaram ao Congresso Nacional e o senador José Sarney foi reeleito presidente da mesa diretora do Senado.
Tenho nesta posse o gosto da despedida, pois cumprirei o meu último mandato, quando espero fazer, com a sua ajuda, todo o esforço, toda a doação de mim mesmo para servir a esta casa, que é um pouco da minha vida e um pouco do meu amor.
Essa foi a quarta eleição de José Sarney para a presidência do Senado. Ele comandou a casa nos biênios 95-96, 2003-2004 e 2009-2010. A primeira matéria votada pelo plenário do Senado em 2011 foi a medida provisória que criou o Fundo Garantidor dos Empréstimos concedidos aos alunos do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. O líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que, com esse fundo, os alunos não precisam mais de fiador para conseguir um empréstimo.
A medida provisória acaba com o fiador do sistema de bolsas de financiamento do FIES para estudantes universitários, o que é um avanço para facilitar a contratação de empréstimo para que os estudantes possam estudar.
O Senado também aprovou a criação da Bolsa Atleta. O programa prevê o pagamento de um auxílio de R$ 370 para os competidores que se destacarem nas categorias de base e de uma bolsa de R$ 15.000 para os atletas olímpicos e paralímpicos posicionados entre os 20 melhores do ranking mundial em suas modalidades. A área esportiva, aliás, concentrou a atenção dos senadores no primeiro semestre. Eles aprovaram a criação da Autoridade Pública Olímpica, que vai gerenciar as obras dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. A APO vai funcionar no Rio até 2018 e terá um quadro de 181 funcionários. O ex-ministro das Cidades, Márcio Fortes, é o presidente da APO. O nome dele foi indicado pela presidente da República e aprovado pelos senadores após a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Para facilitar as obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, o Senado aprovou ainda a criação de regras específicas para as licitações vinculadas a esses dois eventos. Entre as mudanças está o chamado regime diferenciado de contratações públicas, que dá ao governo a possibilidade de manter em sigilo o orçamento das obras até a conclusão da licitação. O assunto rendeu uma das polêmicas do semestre. Em audiência pública no Senado, o ministro do Esporte, Orlando Silva, defendeu a proposta. Ele disse que o mecanismo pode garantir o menor preço, já que a empresa interessada na obra não vai saber quanto o governo pretende gastar até o fim do processo licitatório. Mas Orlando Silva lembrou que os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União, terão acesso a todos os números em qualquer fase do processo. O relator da MP da Copa foi o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que defendeu a inovação.
Vem o regime diferenciado estabelecer uma modalidade que permita não só a rigidez, o controle, a eficiência, mas, sobretudo, permita a agilidade do poder público.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, afirmou que a oposição vai brigar na justiça contra a MP.
Não há como admitir como jurídica essa proposta do governo. E se há manifestações da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, não há por que não acreditar que essa ação direta de inconstitucionalidade haverá de prosperar junto ao Supremo Tribunal Federal.
O Senado também instalou duas subcomissões para acompanhar as obras da Copa nas 12 cidades que vão sediar os Jogos do Mundial. Os senadores deram sinal verde para o trem de alta velocidade que vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Foi aprovada a medida provisória que autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a financiar o projeto até o limite de 20 bilhões de reais. Foram mais de 5 horas de debate em plenário. Senadores da oposição, como Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, questionaram a necessidade de uma obra que tem custo estimado em 35 bilhões de reais.
O que é mais urgente? Fazer o trem-bala para resolver um problema de viagem de passageiro de alto nível de renda ou fazer metrô e trem metropolitano?
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, no entanto, disse que o Brasil gasta 24 bilhões de reais por ano no tratamento de vítimas de acidentes de trânsito. E o trem-bala vai ser uma alternativa à Via Dutra, a estrada mais movimentada do país.
24 bilhões é mais da metade do que nós estamos fazendo para criar um trem-bala seguro, confortável.
Os senadores aprovaram a criação do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas a gestão e o financiamento dos programas vão ser compartilhados entre os governos federal, estaduais e municipais. Outro projeto de lei aprovado pelo plenário determina que a cada 12 horas dentro da sala de aula, os presidiários tenham um dia a menos de pena. E a chance do preso terminar de cumprir a pena mais cedo por conciliar trabalho com estudo foi elogiada pelo senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás.
O preso pode trabalhar de dia e estudar de noite, por exemplo, no semiaberto, antes de se recolher. E com isso ele terá direito a duas remissões. Melhor o preso estar estudando do que estar dormindo, estar em outra atividade qualquer, ou fazendo bobagem qualquer.
Os senadores votaram ainda a inclusão no Código Civil do termo Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que tenta evitar a formação de sociedades fictícias, e criaram a Política Nacional de Proteção aos Direitos do Autista. Relatora da proposta na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a senadora Ana Rita, do PT Capixaba, saudou a iniciativa.
É chegada a hora de o país contar com uma legislação que não apenas reconheça e assegure os direitos das pessoas atingidas pelo problema. As pessoas com transtorno do espectro autista, suas famílias e cuidadores. Como também estimule e favoreça o seu enfrentamento.
Também foi aprovada a anistia para os bombeiros do Rio de Janeiro. A anistia vai encerrar os processos penais e administrativos contra os bombeiros que fizeram greve para pedir aumento salarial e melhores condições de trabalho. E o Brasil vai pagar mais ao Paraguai pela energia excedente de Itaipu. O acordo internacional foi aprovado pelo Senado. Atualmente, o valor pago é de 120 milhões de dólares anuais, mas o projeto aprovado aumenta esse valor para 360 milhões de dólares. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, lembrou que essa não é a primeira vez que o Brasil aumenta o valor pago ao Paraguai pela energia excedente de Itaipu.
Nós não estamos inaugurando um período de novos aumentos para o custo da energia de Itaipu. Tivemos aumentos em 86, em 87, em 88, em 89, em 90, em 91, em 92 e em 2006 também.
A oposição atacou o reajuste. O senador Demóstenes Torres, de Goiás, líder do Democratas, disse que a elevação custará ao Brasil em torno de 5 bilhões de reais nos próximos 12 anos. Esse valor, segundo ele, deveria ser aplicado em benefício da população brasileira.
5 bi levaria hoje energia elétrica para 1 milhão e 300 mil famílias brasileiras, o que corresponde a 6 milhões e 700 mil brasileiros que passariam a ter energia elétrica. O dinheiro que vai ser repassado para o Paraguai.
As críticas à falta de tempo para que os senadores possam analisar as medidas provisórias resumem outra polêmica do semestre. Atualmente, os únicos prazos relacionados às medidas provisórias são o de 45 dias para o trancamento da pauta e o de 120 dias de validade. Desse jeito, quase sempre o Senado tem que votar a MP sem ter tempo para uma análise mais aprofundada sobre a matéria. Por isso, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, propôs mudanças na forma de análise desse tipo de matéria pelo Congresso Nacional, mas esclareceu que os novos prazos não têm o objetivo de tirar qualquer poder dos deputados.
É justamente resolver o problema das medidas provisórias no que se refere a prazo, a fim de que o Senado tenha condições de examiná-las, uma vez que o que ocorre é que elas estão vindo para o Senado no último dia, com o prazo esgotado, o que merece dos senhores senadores uma crítica e pela impossibilidade de examinar de que se trata a matéria.
A proposta apresentada por José Sarney tem como relator o senador Aécio Neves. O parlamentar do PSDB de Minas Gerais disse que uma das inovações do projeto é proibir que uma medida provisória possa tratar de temas que não tenham relação um com o outro. Os senadores chamam essa prática de contrabando.
É a garantia de que a medida provisória e o projeto de lei de conversão não conterão matéria estranha ao seu objeto e a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Permite, por consequência, que o Congresso Nacional resgate as suas atribuições, o que é essencial para a democracia.
As mudanças na forma de análise das medidas provisórias serão votadas pela Comissão de Constituição e Justiça em agosto, logo após o recesso parlamentar.
No próximo bloco, você vai saber como foi o trabalho das comissões neste primeiro semestre de 2011 e o destaque para o avanço da reforma política.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.